Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Eucatex para a divulgação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2017. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando outras instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eucatex, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã, onde vamos apresentar os resultados relativos ao primeiro trimestre de 2017 pelo Eucatex S.A. Bom, estamos terminando aí o trimestre, vamos dizer assim, sem ainda uma sinalização muito clara se de fato estamos iniciando um período de recuperação ou não. Quer dizer, se a gente não pode afirmar que sim, também é certo que a gente pode afirmar que, vamos dizer assim, não só a economia, enfim, mas o nosso segmento parou de andar para trás, né? Acho que foi ontem ou anteontem, estava lendo no Estado de São Paulo, achei interessante a frase, que hoje a gente tem sido capaz de identificar alguns indicadores positivos, alguns indicadores econômicos positivos. Mas é certo que ainda para cada um desses indicadores ainda há um número muito maior de indicadores negativos, mostrando justamente essa indefinição. Por outro lado, o que o jornal diz é o seguinte: algum tempo atrás nem esses poucos indicadores positivos existiam, eram todos negativos. Então, enfim, ainda que um pouco nebuloso, a impressão que se tem é que se está iniciando um período de recuperação. Os desafios, claro, ainda são muito grandes. Ainda temos aí um desemprego elevado, o comprometimento da renda das famílias com endividamento, comprometimento de crédito alto, a questão da falta de capacidade dos governos para investir, diversos estados que beiram aí a falência. Mas, por outro lado, a gente tem alguns aspectos bastante positivos. Talvez um dos principais seja a questão da inflação, que tem se mostrado bastante sob controle, o que vem permitindo a redução das taxas de juros, que acabam se refletindo no humor, né, de uma forma geral, de consumidores e empresas, que começam a ter uma visão ou um nível de confiança mais positivo em relação à economia. Então, a gente pensa, quer dizer, que esse movimento, se o governo conseguir entregar aí já as tão faladas, né, reforma trabalhista e previdenciária, ainda que um pouco descaracterizadas das suas propostas originais, e ao mesmo tempo, além de entregar essas reformas, ao mesmo tempo fizer uma gestão, vamos dizer assim, mais austera, conservadora, das finanças públicas, a gente pode sim ter aí um 2017 melhor do que esses últimos anos aí que nós vivemos. Bom, começando a nossa apresentação, passando para o slide 2, como normalmente a gente faz, quer dizer, o formato da apresentação é basicamente muito parecido com as anteriores, né? Então, como normalmente a gente faz, começamos trazendo alguns destaques do período. O primeiro deles é a receita líquida, e nós vamos mostrar mais adiante. Nós tivemos uma série de paradas nas nossas linhas de salto. Todas elas nós paramos até por períodos extensos. Não obstante isso, nós conseguimos uma receita superior à registrada no mesmo período do ano passado, temos aí 2,8% de receita a mais do que o ano passado, alcançando 283 milhões. O EBITDA, tanto o EBITDA em valor quanto o EBITDA em percentual, nesse caso que nós estamos mostrando aqui, o recorrente, se mostram melhores do que os anos anteriores. Isso principalmente é fruto de mais volume no mercado interno, mix melhor em diversas linhas, algum crescimento de preço, reduções de custo, notadamente em energia elétrica, é uma redução importante, da ordem de 20%, e resinas para as fábricas de HDF, MDF e MDP. Nós fechamos um contrato com o fornecedor de resina no começo do ano e fizemos uma boa negociação. Além disso, também há um trabalho grande que a empresa tem feito na parte de redução de despesas. Isso também vamos mostrar mais adiante. E temos um EBITDA melhor também por despesas administrativas e comerciais menores. O lucro líquido apresenta uma retração, enfim, não muito grande em relação ao do ano passado. Principalmente esse é o efeito de uma despesa financeira que se mostra um pouco superior à do mesmo período do ano passado. Seguindo para o slide número 3, aqui também já apresentado por diversas vezes, mas enfim, nós temos a abertura da nossa receita líquida, tanto por produto do lado esquerdo, num gráfico de pizza, como por segmento do lado direito. Talvez o que haja de novidade aqui, uma novidade não muito positiva, seja a questão da redução da expressão ou da participação das exportações do mercado externo na composição das receitas. Nesse mesmo período do ano passado, esse valor que aqui nesse gráfico de pizza à direita se apresenta como 12%, era 17%. A principal razão disso, como nós comentamos, foram as paradas de linha nas fábricas ou na unidade de salto, que acabaram impactando as exportações. No slide 4, talvez um pouco mais do mesmo, mas enfim, é um detalhamento aí do que aconteceu e do evolutivo das exportações do lado esquerdo, mostrando de 2014 para cá, tendo como base 2013, que é 2013 é base 100. Depois a gente vem fazendo um comparativo dessa receita em reais e da evolução dela. Então a gente vê que essa evolução era, via de regra, dos últimos trimestres positivos, e nesse agora apresenta uma queda de 27,7%. Então, essa queda ela é fruto de menor volume, por conta, de novo, das paradas das linhas. Tivemos um volume 13,5% menor do que no mesmo período do ano passado, e também da própria variação cambial, que foi negativa, na média do trimestre em torno de uns 19% e pontualmente aí em torno de 12%. Então a somatória desse menor volume enfim, da redução do valor do dólar acabou impactando as receitas em reais, das exportações. Do lado direito, a gente vê a evolução da participação dessa receita na composição da receita geral da companhia e a gente neste primeiro trimestre de 2017, interrompe aí um ciclo de alta. É certo que essa interrupção, mais uma vez, não foi fruto de dificuldade de mercado, não foi fruto de queda de preço em dólar, ela foi sim fruto de indisponibilidade de produto por paradas de manutenções programadas. Portanto, agora já, nesse segundo trimestre, a gente já recupera esses volumes nas exportações. No slide 5, desempenho do segmento nosso de madeira, que a gente viu anteriormente, aí representa 77% do faturamento geral da companhia. Nesse segmento, a gente tem os painéis de MDP, os painéis de MDF, chapas de fibra e pisos laminados. Esse gráfico de pizza do lado direito. Dentro dos painéis de MDF, a gente não costuma abrir, mas estão também os produtos portas para construção civil e divisórias para escritórios. Talvez o que haja de novidade nesse gráfico de pizza, que eu fui dar uma olhada no ano passado, a participação do MDF era em torno de 30% e nesse trimestre está em 33%. Isso aí é resultado, esse crescimento do MDF, é resultado principalmente do bom desempenho que nós tivemos na revenda madeireira, não só com mais volume, mas principalmente com melhor mix. Vendemos mais laca e mais BP. Do lado esquerdo, nós temos a comparativo da receita nesse segmento, que tem um crescimento de 5,5%. Se a gente olha para baixo no gráfico de barras, a gente vê que esse crescimento de receita ele vem também, não só por um crescimento de volume, que a gente vê aqui em 2,2%, mas também por algum crescimento de preço, na medida que a receita cresce mais do que o volume. Então, olhando aqui embaixo, né, nós temos o comparativo do nosso crescimento de volume em metros cúbicos com o do mercado como um todo em metros cúbicos. Nós ficamos para trás, quer dizer, crescemos 2,2 e o mercado cresceu 7,3. Aqui, o grande efeito é a exportação, porque quando a gente olha, esses números não estão aqui, mas quando nós comparamos o nosso desempenho no mercado interno com o desempenho do mercado como um todo, também no Brasil, a gente vê que a empresa cresce mais do que o mercado. Mas quando a gente compara o desempenho no mercado externo, aí nós ficamos com um desempenho inferior e o resultado é esse 2,2 contra 7,3. Bom, seguindo para o slide 6, a informação a respeito da utilização de capacidade nas diversas linhas do segmento de madeira. E começando então no gráfico da parte de cima, né, do lado esquerdo, a gente vê que as linhas duras, que são as linhas de chapa de fibra da unidade de salto, elas tiveram um desempenho, vamos dizer assim, tiveram uma utilização pequena. Como nós comentamos, nós programamos para esse início de ano paradas nessas duas linhas, tanto nas duas linhas de chapa de fibra. Ficamos 21 dias parados na linha dura ou na linha de fibra 1 e 12 dias na linha de fibra 2. Isso fez com que a utilização geral ficasse em 55%. E o normal, essas linhas são um pouco antigas, elas costumam parar um pouco mais. Mas, enfim, o normal seria esse número estar em torno de 80%. Em seguida, encaminhando para a direita, a utilização de capacidade na linha de MDF, ficamos em 86%. Também nessa linha nós paramos no começo de ano, uma parada mais curta, mas também afetou o desempenho. O número normal devia ser em torno de uns 90%. Seguindo adiante, na linha de MDP e pisos, utilizamos 84% do tempo para MDP e 8% do tempo para piso. É uma prensa que compartilha a produção de substrato para essas duas linhas. Isso dá aí 92%, que é uma boa utilização da linha. E no último, pisos laminados. À direita, a gente tem uma capacidade para 12 milhões de metros. Essa ocupação agora é uma ocupação do primeiro trimestre, normalmente é o trimestre mais fraco do ano. Mas, de qualquer jeito, vamos dizer assim, a gente vê essa baixa utilização mais como uma oportunidade, quer dizer, é um segmento onde a empresa tem aí uma avenida, vamos dizer assim, para crescer sem ter que investir. A gente vê muito mais como uma oportunidade do que como um problema, na medida que essa é uma linha muito fácil de ser gerenciada, é uma linha muito fácil de ligar e desligar. Ao contrário das prensas, das linhas que estão logo à esquerda aqui, essa linha é uma linha muito fácil de gerir com turnos, que podem ser interrompidos. Embaixo, a abertura dos nossos custos. E aí é muito mais para registro, para montagem de algum modelo. Bom, no slide 7, nós temos o desempenho de segmento de tintas, começando ali do lado direito, no gráfico de barras. A gente vê que tanto a Eucatex quanto o mercado registraram aí um 0 a 0, não tivemos crescimento e também não tivemos decréscimo nesse mercado. Isso não é uma boa informação, porque não está aqui, mas quando a gente compara o primeiro trimestre de 16 com o primeiro trimestre de 15, a gente vê uma queda não só da Eucatex como do mercado em torno de 15%. Então a base de comparação é muito ruim, né? Então o mercado está aí relativamente retraído, não voltou para trás, mas foi relativamente retraído nesse primeiro trimestre, na medida em que em 2015 ele era bem, bem maior. Na receita líquida, uma tabela do lado esquerdo, a gente vê um crescimento de 3,5%. Então, mais uma vez, quer dizer, como o volume não cresce e a gente tem um crescimento de receita, isso vem de preço. Do lado direito, nós temos um gráfico de barras deitadas. A gente vê que a utilização de capacidade instalada foi de 48% no trimestre. De novo, é um trimestre mais fraco, é o trimestre mais fraco do ano. Então, esses 48% essa utilização deve crescer ao longo do ano. Mas, de novo, tal qual no piso, isso aqui é muito mais uma oportunidade do que um problema. Uma oportunidade para crescer nesse segmento, sem ter necessariamente a necessidade de investir. E do lado esquerdo, a gente tem a parte de distribuição de custos, tal qual na madeira, muito mais para conhecimento dos senhores, para uma montagem de um possível modelo. Aí, seguindo para o slide 8, nós temos uma demonstração resumida de resultados. Uma parte desses nós já comentamos. A gente começa ali com a receita líquida, onde a gente tem um crescimento no trimestre de 2,8%, que nós já mencionamos. Depois, olhando a margem bruta, é possível ver uma queda de 1 ponto percentual quando compara 2017 com 2016. Mas, se nós olharmos o CPV, nós vemos que ele está estável, ou seja, vamos supor, a operação da companhia nesses dois trimestres foi muito parecida. O custo de produtos vendidos foi muito parecido. Em que pese a parada das linhas, a longa parada das linhas na unidade de salto, que diminui a diluição aí dos custos fixos, nós fomos capazes de ter um CPV estável. O que mudou aí para essa perda de ponto percentual foi a questão do ativo biológico, que aí é uma, vamos dizer assim, é uma questão mais contábil. A gente leva em consideração preço de mercado de madeira, taxa futura de juros, enfim. Mas enfim, esse número acabou afetando a nossa margem bruta, que caiu um ponto, e não foi propriamente dito o CPV. O interessante, como nós dissemos na abertura dessa apresentação, é a questão das despesas administrativas e comerciais, que se a gente soma, vamos dizer, inclusive, eu somei aqui as outras receitas e despesas, e compara um trimestre com o outro, a gente tem uma queda de quase 9%. Então, quando se reflete aqui, quando se pensa que essas despesas elas são muito influenciadas por inflação, né, salários e etc., e o próprio crescimento da receita líquida influencia a despesa comercial, quer dizer, o recuo que essas despesas têm em valor nominal é muito importante. Isso foi fruto do trabalho que nós estamos desenvolvendo, estamos cortando diversos níveis hierárquicos, estamos fazendo redução de pessoal. Estou aqui no escritório da empresa aqui em São Paulo, mas estamos devolvendo uma das torres que a gente ocupa e racionalizando o espaço numa torre só, mandando algumas pessoas, alguns funcionários para a fábrica de salto, enfim, uma série de racionalizações que tem permitido essa redução, essas reduções de despesa. Depois a gente tem o EBITDA, e aí é uma consequência dos números de cima. Há uma melhora, nós registramos 16% de EBITDA no primeiro tri contra 14,6 e 45 milhões contra 40. Esses números nós já apresentamos de início. O lucro bruto tem um pequeno recuo, não o lucro bruto, perdão, o lucro líquido, não aquele que será publicado, está maior do que o trimestre passado, mas o recorrente está um pouco menor, enfim. Mas isso, se a gente olhar, talvez esteja mais ligado ao resultado financeiro ou à despesa financeira, que é um pouco maior nesse trimestre do que foi em trimestres anteriores. No slide 9, a parte de endividamento. Aqui, o que nós vemos é que já por vários trimestres, por assim dizer, a gente vem caminhando de lado. Quer dizer, a gente não piora, mas nós não fomos capazes de melhorar esse nível de endividamento. Fechamos aí com 327 milhões e 400 na dívida líquida, que representa, se a gente anualizar o EBITDA do primeiro trimestre, representa 1,9 vezes. O bicho do primeiro trimestre, via de regra, é o mais fraco do ano. Mas, enfim, mas esses números estão relativamente alinhados. O que vem acontecendo, então, na medida em que nós estamos mostrando um endividamento constante, é que a empresa vem liquidando as suas dívidas, que poderiam ser, por assim dizer, mais estruturadas, e vem contratando um pouco mais no curto prazo, o que é possível perceber nesse gráfico de pizza do lado esquerdo embaixo. Estamos trabalhando já desde o início do ano e esperemos, antes da divulgação do próximo trimestre, que esse gráfico aí já esteja um pouco mais adequado do ponto de vista da relação de curto e longo prazo. Do lado direito, endividamento em moeda estrangeira e moeda nacional. Nós sempre procuramos lembrar que o endividamento em moeda estrangeira, em grande instância, ele é constituído de ACCs ou pré-pagamentos, então estão suportados por exportações. A maioria das nossas exportações, elas têm como base a chapa de fibra, que é um produto, vamos dizer, que nos dá um hedge natural, na medida em que no seu custo não existem praticamente elementos dolarizados. É a floresta que já plantamos, é a energia elétrica, energia térmica e mão de obra. Então, a gente tem um suporte aí, vamos supor, do ponto de vista de câmbio. No slide 10, os investimentos que nós realizamos, e o que temos programados para o ano. São 81 milhões programados para esse 2017. Ano passado, eu dei uma olhada, foram 93. Então, nós estamos realmente muito focados somente em manutenção e sustentação das nossas atividades. Esses 81 comparados com 93, aí é uma redução de 13%. Bom, do lado esquerdo, nas barras, a gente percebe, estamos mostrando aqui o que investimos no ano passado, no primeiro trimestre, e o que investimos nesse ano. Então, há uma redução aí importante, e dentro desse foco de ser mais conservador nos investimentos nesse 2017. No slide 11, que é o último slide da nossa apresentação, é muito mais informativo. Também esse é um slide que sempre trazemos nas nossas apresentações, mas também sempre fazemos questão de dizer que é importante, porque quase 80% da receita da empresa vem da área florestal, ou tem como base a área florestal. Então, são 79 fazendas, todas em São Paulo, totalizando aí 46 mil hectares de florestas. Nosso raio médio nesse período foi de 164 quilômetros para Assalto e 24 para Botucatu. Na parte esquerda inferior, nós temos o programa de plantio para esse ano. Nós temos aí 4.800 hectares como um todo, que está alinhado, relativamente alinhado a anos anteriores. O que a gente pode notar é uma diferença entre aquilo que a gente pretende conduzir e aquilo que nós pretendemos plantar de florestas novas. Isso depende muito da característica do clone, depende muito da característica da fazenda, e de certa maneira nós estamos sendo um pouco mais conservadores nas reformas, de tal forma a garantir o suprimento futuro de madeira. Por isso estamos reduzindo um pouco a condução. Tem aí uma barrazinha pequenininha com 1,17, 1T17, que é o quanto nós fizemos de reforma nesse primeiro trimestre. Fomos bem conservadores, que como nós tínhamos diversas paradas de linha e, portanto, íamos puxar bastante nos investimentos, nós procuramos plantar um pouco menos para poder não onerar muito o caixa da companhia. Agora, nesse segundo, terceiro, quarto trimestre, a gente retoma o programa do ano para fechar nos 4.800 hectares. Do lado direito, o programa de reciclagem. É possível notar uma queda no volume de reciclado, mas isso tem muito mais a ver com as paradas de linha de salto, que é onde a reciclagem ocorre. Então, tem uma menor demanda de vapor por conta da parada de linha e, portanto, uma reciclagem em menor volume. Então, era isso que a gente tinha para apresentar. Muito obrigado. E agora abrimos aí para eventuais perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da fila, digitem sustenido. O senhor Paulo Valassi, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. José Antônio, você poderia comentar um pouco sobre o ambiente competitivo no segmento de painéis? No último call, você comentou que o mercado estava aprendendo a lição do passado, focando menos em competição por preço. Você acredita que o mercado segue nessa toada e sustenta também esse de preço de painéis em 2017 no mercado doméstico? E, por último, se puder comentar também a rentabilidade da exportação versus o mercado interno, agora com o câmbio mais valorizado, seria interessante. Muito obrigado.
Bom dia, Paulo. Obrigado pela pergunta. Bom, a questão de preços, eu não apresentei. Ontem nós tivemos até a reunião de conselho aqui, a gente poderia ter trazido também mostrou um gráfico de utilização de capacidade instalada do setor. Pelo menos é que a gente acredita. É evidente que os números que nós temos de cada uma das fábricas dos concorrentes podem não ser exatos. Nós temos o número exato do mercado através da associação e temos uma estimativa de capacidade de cada fábrica. De qualquer forma, numa base comparativa, esse trimestre, esse primeiro trimestre de 2017 foi melhor. As exportações do setor cresceram muito, foram em torno de 42% de crescimento e, portanto, a ocupação das linhas foi melhor. Tivemos uma recuperação de preços no segmento de painéis importante, se compararmos principalmente com os preços do final do ano passado. Com relação à sustentação, à sustentabilidade desses preços, de fato, como você citou, eu espero que o setor tenha aprendido a lição, no sentido de perceber que, enfim, a elasticidade é relativamente pequena no nosso setor e que não adianta irmos de muito forte em cima de preço, porque isso não vai trazer volume. Então, aí tem dois lados. O primeiro trimestre foi melhor, dá uma sustentação para esse movimento de preços. Agora, o mês de abril foi muito ruim. Eu não estou com as estatísticas de cabeça, mas abril deve ter tido uma queda em torno dos 15% em relação ao abril do ano passado. Foi bem ruim, mas eu reputo por ter sido um mês atípico. Nós tivemos muitos feriados no mês de abril. Abril acabou sendo um mês muito curto e o mercado não foi bem. Maio parece já vir em ordem, de tal forma que eu acho que o ambiente está adequado para que, eu não acho que a gente consiga progredir mais em preços do que se progrediu nesse período. Mas espero eu, por conta desse ambiente, do que eu disse em relação à expectativa de melhora, que a gente não tenha recuo. Com relação à rentabilidade das exportações, quer dizer, esse câmbio que aí está, para alguns produtos que a empresa tem, quer dizer, nós temos sido capazes de manter uma margem relativamente parecida. As margens com o câmbio, por exemplo, ano passado, nesse mesmo período, nós estávamos com o câmbio a 3,55. Era outro patamar, era outra rentabilidade. A de hoje, ela está adequada, ela está relativamente alinhada do mercado interno. É lucrativa a atividade de exportação. Ela continua crescente, nesse trimestre a gente teve um recuo, mas ela continua crescente no mercado, como eu te falei, o mercado cresceu 42%. Mas, enfim, é uma taxa, obviamente, que precisa andar, né? A inflação anda, os juros andam, o dólar também precisa andar. Nesse patamar que está aí, pelo menos por hora, está compatível com o que a gente registra no mercado interno. Espero ter respondido a sua pergunta.
Respondeu. Muito obrigado, José Antônio.
A senhora Cláudia Silvia, da USP, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. Eu queria saber, assim, na verdade, também um pouquinho de preços. A gente sabe que teve a queda do mercado imobiliário, principalmente em MDP. E qual que é a expectativa de vocês com relação a preço devido a essa queda que apresentou nos relatórios dos outros institutos? Obrigada.
Bom, como eu comentei com o Paulo, Cláudia, quer dizer, não há dúvida de que o mercado moveleiro, né, especificamente, ele é muito importante para o setor. Mas, na verdade, o setor ele é composto também de outros canais importantes, ou de outros segmentos, que é o segmento da revenda madeireira, que foi muito bem nesse trimestre, enfim, notadamente para nós, foi muito bem, até comentei que o crescimento da expressão do MDF na composição da nossa receita e também das exportações. Então, de fato, o segmento moveleiro ele sofreu, quer dizer, talvez mais do que os demais, mas, enfim, ele está sendo de alguma forma compensado pelo desempenho dos outros setores. Então, na verdade, se a gente olhar aí o primeiro trimestre de 2017, nós temos um crescimento em relação a 2016. Acho que é da ordem de 7,3%. Então, não só um crescimento de mercado interno modesto, mas há um crescimento e um forte crescimento das exportações. Então, isso é que tem dado sustentação ou sustentabilidade aí ao proporcionado a sustentabilidade dos preços. Então, eu não acredito que haja um progresso de preços, como eu disse mais adiante, mas eu acredito que não haverá recuo desse patamar que nós estamos agora. Obrigado.
Obrigada.
O senhor Juan Pires, da Charles River, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, José Antônio. A gente viu dentro desse trimestre as utilizações, né, de HDF e MDP um pouco mais altas de novo, né, do que a gente estava vendo aí ao longo de 2016. A minha pergunta é se vocês esperam, né, manter esse ritmo de utilização nas linhas, né, e mais a chapa de fibra voltando, né, no, nos próximos trimestres. E como que vocês veem, né, com a volta, né, da chapa de fibra e fim das paradas programadas aí, a margem aí no, nos próximos trimestres? Obrigado.
Então, como você. Bom dia, Juan. Obrigado aí pela pergunta. Bom, como você mencionou, a utilização das linhas de MDF e de MDP foram, vamos dizer assim, bastante adequadas. A de MDF até um pouquinho abaixo do que seria esperado, porque também ela parou nesse começo de ano. As chapas de fibra, elas, vamos dizer assim, a baixa utilização, como eu disse, ela não tem relação com demanda, né? No fundo, a demanda, principalmente a demanda de mercado externo, ela estava aí. E nós tivemos dificuldade em atender justamente por falta de produção por conta das paradas. Nós agora não temos programação de nova parada ao longo desse ano, tal sorte que a gente deve retomar os patamares normais de utilização de capacidade. Nessa linha, via de regra, a gente não fica próximo de 90, como nas outras linhas, que são mais modernas, mais novas, mas deve girar em torno aí de uns 80% de utilização de capacidade. Então, a gente deve retomar nos próximos trimestres. Obrigado.
Só fazendo uma continuaçãozinha. Quando você olha, né, o impacto da parada programada, né, nessas linhas, que seria o incremental de EBITDA, né, nessa linha que volta, na chapa de fibra? Obrigado.
Poxa, você me pegou agora. Difícil fazer essa conta assim de cabeça, mas enfim, um efeito que nós mencionamos é a parte de exportação. Quer dizer, você tem um decréscimo de receita na exportação, acho que foi em torno de 27%. Praticamente metade desse decréscimo de receita foi oriundo da variação cambial. Esse eu não sei prognosticar se o dólar sobe ou se o dólar desce. Mas outra metade foi oriundo da menor produção. Então a gente poderia considerar, ou seja, que metade dessa perda da receita a gente recupera com a volta da linha à sua produção normal. E isso daí, como você não tem, vamos dizer assim, tem uma parte do custo associado, é óbvio, mas enfim, isso deve se refletir no EBITDA da companhia.
Então, estou ótimo. Obrigado.
Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1 e para retirar a pergunta da lista, digitar sustenido. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor José Antônio para as considerações finais. Senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom, mais no sentido de agradecer a todos que nos acompanharam, as perguntas que foram feitas. Eu acho que, de forma geral, acho que o comentário que eu poderia fazer é que a empresa tem sido capaz de mostrar uma resiliência bastante grande nos seus resultados. Acho que desde 2014, de forma geral, a economia vem passando por um momento que cada vez se torna mais complicado, ou tem sido mais complicado, e a empresa tem mostrado, como eu disse, uma resiliência grande de resultados. Isso tem sido fruto aí do trabalho que nós temos feito no desenvolvimento de novos mercados, clientes, produtos, e assim como nas reduções de custos e de estrutura que temos feito internamente. Então, nós, vamos dizer assim, nos sentimos, vamos dar continuidade a esse trabalho, entendemos que a companhia está bem preparada e temos, vamos dizer assim, uma esperança responsável aí de que vamos ter um ano de 2017, por aquilo que nós comentamos. Se não melhor, pelo menos que a gente não tenha uma piora de cenário. Eu acho que nós vamos ter uma melhora. E portanto, espero que tenhamos melhores resultados aí ao longo desse ano. Mais uma vez, aí, muito obrigado a todos e bom dia.
A audioconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.